Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o escritor Luigi Ricciardi, está aqui com a gente. Olá, tudo bom, Luigi?
Tudo bem.
Luigi, você está lançando um livro, O Descobrimento do Brasil. Fala pra gente sobre o seu livro. Não é história, né? Não é história do Brasil.
É, talvez as pessoas possam confundir com esse título, né? Uhum. Mas não, é um livro de ficção, é um livro de contos com 12 histórias curtas que falam um pouco sobre... É um título irônico, na verdade, que é um conjunto de histórias que vai falar um pouco sobre a formação do Brasil, mas não a formação histórica do Brasil, especificamente, mas sobre pessoas comuns que são, na verdade, atingidas por vários tipos de violência, né? Pelo meu olhar, eu acho que o Brasil, apesar de coisas muito lindas, muito maravilhosas, pessoas incríveis, o Brasil foi forjado sob o signo da violência.
Ah, são quantos? 12 contos?
12 contos.
Ah, fala um pouquinho mais pra gente sobre os personagens, essas histórias. Então, todas têm o toque da questão da violência,
da violência, isso. Desde que seja uma violência mais coletiva, mais socializada, como uma violência mais individualizada. O livro é dividido em duas partes. Uhum. A primeira série de contos se chama Nós, ou seja, são contos mais com uma pegada mais social, e a segunda é mais individualizada, né? Então, por exemplo, tem contos desde de histórias com traumas de perda de filhos, de violência urbana, de uma violência mais militar, assim, de um golpes militares, ditaduras, armamentos. Então, a violência ela se apresenta sob diversas formas no livro.
Ah, e diversos tempos também?
A maior parte, assim, eu acabo não colocando um parâmetro histórico, assim, né? Tem um especificamente, que é o caso de um francês que acabou sobrevivendo a uma chacina nazista durante a ocupação de uma cidade, de um vilarejozinho francês, é um personagem ficcional, mas essa chacina, digamos assim, aconteceu, de fato, esse genocídio, e ele sobrevive, e ele escapa, e ele vem para o Brasil. E aqui no Brasil ele se torna um resistente, né, na luta contra a ditadura militar.
Tá.
Então essa é a única grande referência de um pano de fundo mais histórico. As outras histórias, elas meio que podem se encaixar em vários momentos aí do século XX, XXI.
E por que você quis falar de violência? Ou isso não é sobre isso que você quis falar exatamente?
Eu acho que eu fui entendendo o livro à medida que ele foi sendo feito também, sabe? Pelo menos para mim, a literatura, eu acho que todo tipo de literatura é válida, assim, eu acho que não precisamos delimitar a literatura vai só até aqui ou até ali. Não, eu acho que a arte, ela pode beber de várias fontes e falar de várias coisas. Mas, para mim, a literatura é meio que quase que uma quando você engasga com alguma coisa, sabe? Você precisa fazer uma força para aquilo sair do seu pescoço, sabe? E para mim, tocar em pontos delicados, assim, que faz a gente engolir meio a seco, são esses temas meio que me motivam a escrever. Então, aí o livro foi nascendo desse jeito.
Uhum. E quantos livros você já tem?
Esse é o sétimo livro que eu estou publicando.
Sétimo livro?
Sétimo livro. Só um que não foi um livro de contos. E esse, então, é o sexto de contos.
E você tá vindo a Maringá para o lançamento?
Isso. Isso, para o lançamento. Morei aqui muitos anos, nasci em Londrina, me criei a vida toda em Maringá, fiz o EM, fiz mestrado, fiz graduação, mestrado, vida profissional aqui, amigos, família, e recentemente me mudei para Londrina para trabalhar na Universidade Estadual de Londrina.
Uhum. E o lançamento vai ser amanhã?
Vai ser amanhã no CAC.
Que é o Centro de Ação Cultural aqui no centro da cidade.
Isso.
Que horário o lançamento?
Às 19h30.
Uhum. E como é que é a vida de escritor? Fala um pouquinho pra gente sobre as suas inspirações para escrever. Você já falou um pouquinho, né? Você tem que ter essa necessidade de falar sobre algo que está te incomodando, que está na garganta, né? Mas dá mais dicas pra gente sobre escrever, sobre ler. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Pra mim, assim, escrever... Eu gosto de uma máxima agora, aquela que a gente conta o milagre, mas não conta o santo, porque eu não lembro qual passarinho disse isso, mas eu acho que o escritor é aquele que acaba querendo... Se vira escritor porque é um leitor tão voraz que ele quer escrever, ele quer ler um livro, mas aquele livro não existe.
Ele tem que escrever.
E aí vai ter que lá escrever o livro, né? Mas a vida de escritor, assim, depende de muita gente. Hoje a gente sabe que viver de literatura exclusivamente da venda de livros é uma coisa muito difícil. Mesmo quem vive só de literatura tem que viver de eventos, palestras, Então, assim, ele tem que conciliar a própria escrita com outras atividades, né? Uhum. E, no meu caso, eu tenho que conciliar com as minhas aulas. Eu sou professor, parte professor universitário, parte empresário, porque eu tenho uma escola online também. Então, uhum. assim, eu tenho que conciliar a minha escrita dentro desse tempo. Então, assim, se a escrita para mim não for realmente uma necessidade, evidentemente que eu vou abandonar, né? Eu vou preferir com todo o respeito, porque eu também adoro, né? Mas eu vou assistir um Netflix, vou jogar futebol, eu vou conversar com meu sobrinho, sei lá, tem tantas coisas boas para fazer na vida também. Então, exige uma certa disciplina. E eu falo, assim, dentro do meu contexto, né? Nessas horas vagas para dizer assim, não, essa história realmente ela precisa ser contada, então eu vou sentar e vou escrever. Mas não é fácil administrar o tempo.
Uhum. E você, então, está lançando um livro de contos. As pessoas, os brasileiros, leem contos?
O conto é um gênero, é uma coisa maluca, né? Porque desde a ascensão do gênero romance ali com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o romance passa a ser o grande gênero, né? Uhum. A poesia vai ficando de lado, a epopeia não é mais feita. Os contos modernos acabam aparecendo, substituição aos contos maravilhosos, os contos de fada, que são aqueles contos medievais, etc. Mas ele é muito importante para vários escritores, mas, no geral, assim, do ponto de vista comercial, se você olhar em qualquer livraria, né? Isso eu não estou julgando nem o mercado literário, nem o livreiro que bota o livro lá, nem o leitor que vai. Mas o romance é o que vende 95% dentro do campo ficção. Porque o campo ficção está disputando ainda com o campo não ficção, que é um campo muito forte. Você vai ter leitura de economia, política, gastronomia, seja o que for. Então, para a literatura de ficção e para o conto, é um espaço muito difícil de ser alcançado. Mas eu discordo de quando as pessoas falam assim, num geral, o brasileiro não lê. Eu acho que o brasileiro lê.
Ah,
os
é?
Brasileiros leem. Eu acho que vem vindo uma onda muito grande de um letramento, talvez digital, que tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Mas acredito que sim, há um interesse maior nos últimos anos pela leitura, sim. Ou eu sou apenas um sonhador.
Mas e esse ponto positivo que você se refere é o quê? De que forma o meio digital proporciona leitura?
Então, porque assim, o nosso sistema, apesar de ser imagético, a gente está toda hora com TikTok, com o YouTube, tudo para imagem, a internet possibilita muito a questão da leitura também. Então, eu vejo por pessoas que às vezes não pegavam livros para ler, pessoas da família que são semi-alfabetizados, etc., mas com o advento do smartphone, eles têm que, até assim, eu tenho problema de vista, não vou nem colocar óculos. Agora, vai lá, coloca um óculos, porque ela precisa ler de alguma maneira. Eu sei, talvez seja num nível muito de engatinhamento ainda da leitura. Mas, sim, eu acho que a internet proporciona leitura, possibilidades. Agora, o que a gente faz com a informação que a gente recebe, o que a gente faz com aquilo, já é uma outra... Já é um outro letramento, já um pouco mais complexo, né?
Com certeza. Eu vi aqui que seus contos desse livro, Descobrimento do Brasil, também tem referências à geração beatnik, é isso?
Isso.
E como é que é essa? Qual que é a referência que você tem?
A geração beatnik foi uma geração muito importante ali no final dos anos 40, início dos 50, até perto do movimento hippie, e eles são um movimento de contracultura, né? Um movimento de liberdade, gostavam de pegar estrada, pegar empregos temporários para continuar viajando, o contato com a natureza, vida livre, sexual e amorosa e de trabalho, sem adquirir imóveis, não queriam comprar carro, não queriam comprar casa, etc. Isso influenciou muita gente. O livro que é considerado a Bíblia Beat, que é o On the Road, do Jack Kerouac, foi o que fez com que Bob Dylan deixasse a sua casa. Talvez, se não houvesse um Jack Kerouac, Bob Dylan, que ganhou tudo quanto é prêmio, né? De cinema, música e literatura. Ele é Nobel de Literatura, o Bob Dylan. Foi por influência do On the Road. Então, eu também, acho que boa parte de muitos escritores beberam nesses beatniks, pelo menos no início, quando jovens, para entender essa questão do rompimento com algumas com algumas muralhas sociais e de imposição social, sabe? E uma coisa que me agradava muito neles é a questão da viagem, né? Que é uma viagem fora de cartão postal. Né? Tanto que em 2000 e... não vou lembrar agora onde, 2012 ou 2013, eu tentei fazer uma viagem meio parecida. E eu atravessei da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos, ida e volta de ônibus, carona, para tentar entender um pouco desse ar. Mas assim, foi quase 50 anos depois e o mundo estava muito mudado, né?
E você sentiu alguma coisa? Deu alguma emoção, assim?
Sim, porque assim, a gente acaba fazendo muitos amigos, né? E assim, e amigos ocasionais que você sabe que não vai mais encontrá-los. Uhum. E eu fui em um momento em que o smartphone ainda não era tanta realidade para o brasileiro. E eu fui sem telefone, eu fui sem nenhuma referência. Eu fui, peguei o endereço e vamos lá ver o que acontece. Então eu fiz amigos de vários países do mundo, diferentes, vi situações estranhas, constrangedoras, bonitas. E ao mesmo tempo, então, assim, são imagens que eu vou carregar para o resto da minha vida.
Em algum conto tem essa referência, algum conto do livro, essa referência dessa geração?
Desse livro não, mas eu publiquei esse conto em um livro chamado Notícias do Submundo, que saiu em 2014. E o conto se chama Afinal, que Estrada. Mas já acho que agora, pensando nisso, talvez esse conto mereça um dia uma republicação, né? Porque ele tem muito de mim nesse conto.
E no Descobrimento do Brasil tem alguma referência a Maringá? Algum conto que se passe aqui?
O Descobrimento, assim, de maneira direta, não. Não tem. O meu romance anterior, que é Os Passos Vermelhos de John, é um livro que é o único romance que eu publiquei, ele é inteiro sobre Maringá.
É. Né?
Ele é inteiro sobre Maringá porque eu trago um fato histórico, que um escritor americano de origem portuguesa chamado John dos Passos, ele esteve em Maringá em 1958, porque ele foi escrever um livro, reportagem, para a revista Time, sobre o Brasil em Movimento, Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, aquela coisa toda. E ele acabou aparecendo em Maringá, e a historiografia não registrou a passagem dele, a não ser ele mesmo. O livro dele, chamado Brasil em Movimento, capítulo 4, se eu não me engano, se chama A Poeira Vermelha de Maringá. Eu disse, não é possível que ninguém fale sobre isso.
Por que ele veio aqui, se Brasília está tão longe?
Ele veio por 3 viagens no Brasil e ele quis conhecer todos os rincões do Brasil. Então ele andou por interior de Minas, Ciclo do Ouro, ele foi para o Mato Grosso, ele foi para o meio da Amazônia. E, de repente, teve um empresário, não vou lembrar o nome agora, disse, olha, acabou de abrir uma cidade nova no norte do Paraná, um lugar onde tem uma terra super vermelha, barro, mas é onde a gente vai crescer muito, uma cidade de muito progresso, e eu queria que você conhecesse. E ele veio para cá. E ele registrou isso em livro.
E o que ele disse? O que ele registrou exatamente? Bom, a poeira, né?
A poeira, isso.
Vermelha.
Vermelha.
Mais alguma coisa?
Um guia turístico que tentou falar inglês com ele não conseguiu muito bem. E ele capta assim, o olhar desse guia, dizendo assim, porque ele passeia pelo Maringá Velho. E aí ele diz assim, olha, essa aqui é uma cidade muito velha, a gente vai destruir em breve, que a gente quer uma coisa nova. Então, ele registrou mais ou menos isso. Então, eu achei uma coisa tão, tão interessante, que eu disse, não é possível que ninguém toque nesse ponto, não traga essa história de volta. E aí eu pego esse fato histórico e ficcionalizo. E ele conhece aqui em Maringá, porque no livro dele ele não diz quanto tempo fica. Então eu ficcionalizo que ele fica aí 4, 5, 6 meses aqui. E ele se apaixona por uma cabocla sindicalista que mora na Vila Operária, chamada Maria do Ingá. E aí tem um relacionamento com ela.
Você então preencheu as lacunas que estavam faltando. Ah, tá certo. Muito obrigada, Luigi, pela presença aqui no estúdio, por esta conversa. Um ótimo dia, uma ótima tarde para você.
E eu que agradeço. Muito obrigado quem puder comparecer no evento amanhã de lançamento. Vou ficar muito feliz de poder dar um abraço em cada um. Obrigado.
Conversamos com Luigi Ricciardi, escritor. Falamos sobre o lançamento do livro dele, O Descobrimento do Brasil. Será amanhã, às 7 horas da noite, no CAC, o Centro de Ação Cultural de Maringá.